OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia.
Olá, bom dia, tudo bem? Está começando mais um programa OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, aqui na Rádio Alba. Muito bom dia para você, eu sou Luiz Ganem e hoje eu vou ter uma entrevista muito bacana aqui. Olha, a gente vai falar um pouco sobre o instrumento de democratização do conhecimento jurídico e que auxilia os operadores do direito no desenvolvimento profissional. Eu estou falando da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes. E para conversar comigo hoje, eu trouxe aqui até os estúdios da Rádio Alba nossa advogada, a doutora Thaís Bandeira. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao OAB em Pauta. Tudo bem com a senhora?
Tudo jóia, Galen. Prazer estar aqui com vocês.
Doutora, antes da gente começar nossa entrevista, advogada criminalista?
Exato.
Há quantos anos já? Desculpe a pergunta indelicada.
Vou fazer 15 anos de formada.
Os colegas agora estão querendo saber quantos anos a senhora tem, doutora.
37.
37 anos?
37 anos.
Bom, vamos lá. A gente está aqui para poder falar sobre a Escola Superior de Advocacia. Eu já começo perguntando à senhora o seguinte. A própria ESA afirma que os cursos são voltados para o mercado de trabalho. É fato isso?
É sim. A gente tenta fazer lá na escola, é uma conversa que temos constantemente com os professores, cursos com o caráter prático. Então, não adianta a gente trazer para os advogados e advogadas a repetição do que eles já viram na graduação. Então, os nossos cursos, eles têm toda uma linguagem voltada para o dia a dia da advocacia.
Doutora, então, a própria ESA afirma que os cursos são voltados para o mercado de trabalho. Qual é a necessidade do mercado profissional aqui na Bahia?
Gane, eu entendo que a ideia é que a gente capacite os advogados e as advogadas. Então, os nossos cursos, eles começam com uma visão bem geral sobre a advocacia. A gente tem um curso que chama Curso para Iniciação na Advocacia. Os alunos, eles têm aulas de diversas matérias, uma aula de previdenciário, uma aula de penal, uma aula de processo civil, para que eles, a partir daquelas aulas, escolham a melhor matéria para advogar ou tenham uma visão geral para conseguir advogar. Então, eles têm aulas práticas dessas matérias e aí podem aprofundar em cada uma delas. Depois que a gente faz esse curso geral, a gente vai para as práticas específicas. Prática da advocacia trabalhista, prática da advocacia criminal, prática nos juizados. Então, a ideia é que ele tenha primeiro um panorama para depois ele se aprofundar.
A senhora pode dizer que a ESA é um diferencial na formação dos advogados?
Olha, os alunos que passaram pela escola, eles têm essa visão. Eles passam para a gente um feedback, todos os cursos. A gente imprime, né, uma ficha de avaliação e os alunos passam para a gente essa noção de que foi fundamental para que a iniciação da advocacia fosse menos dura, que eles não tivessem assim, uma situação de vexame numa audiência, que não quebrassem a cara numa audiência, porque a gente conseguiu conversar com eles antes para mostrar como é que essa audiência ia acontecer, para mostrar o que ele ia encontrar no dia a dia. Então, a ESA tem esse diferencial, coisas que a gente realmente não vê na faculdade.
Quanto tempo tem, doutora, professora, quanto tempo tem a ESA já funcionando dentro da OAB, em relativa à OAB?
Olha, eu estou agora entrando na minha segunda gestão, mas a ESA já existe há muitos anos. O que aconteceu é que a ESA, na verdade, cada vez vem crescendo mais. Então, por isso ela ganha mais importância. A gente hoje tem um grande alcance, não só na capital, mas também no interior.
Você pode dizer que a ESA é um apoio para suprir uma possível carência dos alunos nas universidades? Dá para colocar dessa forma?
Eu não sei se eu diria que é para suprir uma carência, porque a gente não quer repetir conteúdos da graduação. A gente acaba repetindo, mas com uma visão diferenciada, com uma visão prática. Então, assim, a gente termina falando, eu vou dar um exemplo na minha área. Quando eu vou dar aula sobre como fazer um habeas corpus, eu vou ensinar, teoricamente, o que é um habeas corpus, mas eu vou mais me preocupar em mostrar aos alunos e às alunas como é que ele vai usar o token para peticionar no Tribunal de Justiça, como é que ele vai funcionar no PJE. Então, a ideia é pegar aqueles conteúdos que eram meramente teóricos na faculdade e aplicar na prática.
Se torna tipo um aulão prático?
Sim, sim. Nós temos diversas aulas práticas que os alunos ficam, inclusive, cada um em um computador. Às vezes, se a gente tiver muita inscrição, a gente abre mais de uma turma para que cada um esteja no seu computador, abra o computador, veja como é que funciona na tela, o que ele tem que fazer, como ele vai colocar o token, a senha, enfim. É um passo a passo mesmo para a advocacia.
A Escola Superior, quando você adentra a Escola Superior de Advocacia, você passa quanto tempo? Quanto tempo você...
Você escolhe. É isso que é o diferencial. Você não precisa ficar... Sim, o aluno escolhe. Se o aluno achar que o primeiro curso que ele fez é um curso satisfatório, com aquele panorama geral, e ali ele já consegue advogar de forma tranquila, pronto, para ele está resolvido. Se ele achar que ele precisa se aprofundar em alguma matéria, ele vai para um novo curso. Então, a gente vai cada hora oferecendo mais cursos e dando mais opções para os advogados e advogadas, e eles é que vão demandando, né? O que que eles...
Então, diversos módulos a cumprir.
Sim,
desde um módulo...
Sim. Básico, isso.
Aquele apenas para relembrança das coisas.
Exato.
E aquele módulo mais aprofundado, passando pelo básico, intermediário, chegando no módulo mais aprofundado. Vamos criar esses termos.
Sim,
aqui.
Além disso, eu acho que a gente tem um diferencial grande, que a gente faz palestras. Que as palestras, elas são como se fosse uma forma de chamar para determinado curso. Então, vai ter aí reforma da Previdência. A gente faz uma palestra geral, mostrando os principais aspectos da reforma da Previdência. Se o advogado ou advogada se interessou por esse tema, ele vai para um curso prático de Direito Previdenciário. Então, ele pode, em 2 horas... ter uma visão geral do que é a reforma da Previdência e depois se aprofundar.
Nossa, interessante, viu? Confesso a você que não sabia que funcionava dessa forma, não. Eu imaginava apenas um curso único, que você passasse uma carga horária, sei lá, e essa carga estendesse por 1 ano, 2 anos, 6 meses, e a partir daí você fosse colocado ao mercado. Não sabia que tinha essa interação de você poder se aprofundar mais na matéria, não. Olha, eu estou conversando aqui com a doutora Thaís Bandeira. Eu ia falar Oliveira, mas já ia errar.
Mas é Bandeira Oliveira.
Então não errei.
Não.
E você está ouvindo aqui a OAB em Pauta, o programa da OAB aqui, feito na Rádio Alba, na Assembleia Legislativa da Bahia. Lembrando a você que a gente está conversando hoje aqui sobre a Escola Superior de Advocacia. Quais são os cursos oferecidos, doutora?
Ganem varia muito. A depender da época do ano que você entre no site da ESA ou no Instagram da ESA, você vai ver cursos completamente diferentes. Então, a gente tem esse curso. Tem alguns que são fixos, né? Tem esse curso da iniciação da advocacia, as práticas, trabalhista, penal, previdenciário. A gente tem um curso de criminologia feminista.
Quando você fala as práticas, envolvem todas, né?
Todas as matérias.
Todas as matérias.
A gente tem prática, por exemplo, de peticionamento eletrônico. Aquele advogado que não sabe nem ligar o computador, ele tem uma aula sobre como ligar, o que ele tem que fazer com o login, com a senha, o básico mesmo da advocacia.
Vou fazer uma pergunta muito particular.
Pergunte.
Pertinente. Existe um advogado que não sabe ligar o computador?
Existe. A gente tem uma grande quantidade de advogados, principalmente idosos, que fizeram a graduação.
Mais idosos.
A gente tem até 50% de desconto, inclusive, para os idosos.
A partir de que idade? 48?
Não, 60. Foi uma iniciativa da comissão, né, do advogado idoso, pediu para que a gente fizesse essa concessão de benefício e o presidente deferiu. E o advogado que ele fez a graduação inteira, ele nunca pensou que ele ia advogar, ele fez por outros motivos, por motivos até de realização pessoal, de ter uma graduação, e de repente ele resolve advogar. Então, ele viu a graduação inteira, assuntos teóricos, de repente ele quer ligar o computador para peticionar.
Bacana isso.
Muito, né? Bacana. Esse curso é muito bacana e a gente tem uma professora que é muito dedicada, é muito atenciosa, que é Tamiride, que é nossa presidente da comissão de TI. E é uma pessoa realmente que tem uma dedicação diferente em relação aos advogados e advogadas.
Não, isso fazendo esse adendo aqui a ela... É importante isso porque, realmente, hoje você tem uma gama de pessoas acima de, vamos lá, de 55 anos que não tiveram, não passaram por essa experiência da tecnologia. Tem uma dificuldade muito grande, né? E o cara realmente, hoje ele vai para o tribunal, ele vai para o fórum, é tudo eletrônico.
Ô, Gana, e você não precisa ser necessariamente um advogado idoso. Eu vou, inclusive, fazer aqui uma correção. Por exemplo, a gente tem nos juizados um sistema, que é o Projude. A gente tem na Justiça o ESAGE. A gente tem na Justiça do Trabalho o PJE. Na Justiça do Trabalho relacionada a cálculos, o PJE Calc. Então, são muitos sistemas diferentes que o advogado tem que estar adaptado. Às vezes, você pode ser um jovem advogado, recém-formado, inclusive, de 20 e poucos anos, mas não ter experiência com esses sistemas de peticionamento.
Que normalmente não tem, né, doutor?
Não, a gente não vê isso na graduação. Não tem uma matéria sobre isso, até porque a graduação não é uma graduação para você ser advogado ou advogada. É uma graduação em direito. Você pode depois ser promotor, juiz, enfim, ou nem trabalhar na área. Verdade. Então, a ideia da escola é, você formou em direito e quer advogar, a escola vai lhe ajudar.
É uma especialização. Como se você se formasse em piloto privado e fosse com a permissão do comparativo, você fosse trabalhar na grande empresa aérea e tivesse que movimentar um grande Boeing, um grande Airbus. Você
Exato.
Tem que saber de
Exato.
Forma incisiva ali o que você vai fazer.
O que
não
fazer.
É o fato de você ter formado em piloto privado que você está
apto exatamente.
A ser...
E as pessoas não se sentem aptas. A sensação de muita gente quando sai da faculdade e pega a carteira, principalmente a cerimônia de entrega de carteiras, a gente vê esse olhar das pessoas. Vou fazer o que agora? Isso, vou fazer o que agora? Como é que eu vou advogar? Em que área eu vou advogar?
Se quiser fazer alguma coisa, agora já pode ir para a ESA.
Com certeza,
já
com
tem,
certeza.
Já
Braços
tem...
abertos sempre.
Bom, eu estou conversando com Thaís Bandeira, ela que é a responsável pela Escola Superior de Advocacia, que funciona na OAB Bahia. Vou aproveitar sempre e mandar um abraço para o presidente Fabrício, ele com aqueles belos cabelos grisalhos. Rapaz fantástico, um jovem rapaz de cabelo grisalho. Presidente, um grande abraço para você. A gente está falando sobre tecnologia, e aí com o advento da tecnologia, essas novas plataformas existem. E aí você tem o curso à distância, né? Hoje a ESA propõe tanto o curso presencial como à distância. Qual a diferença isso nessa relação da prática jurídica?
Olha, Ganem, a ideia do curso EAD é sobretudo para que a gente consiga alcançar ainda mais a advocacia do interior. Às vezes a advocacia do interior precisa de um curso específico que a gente está aqui oferecendo na capital, mas o professor não tem disponibilidade de agenda ou o deslocamento é muito difícil, é muito custoso para a OAB. Então a ideia é que a gente vá interiorizando a ESA cada vez mais. A gente tem um projeto, inclusive, que a gente está fazendo as aulas ao vivo aqui em Salvador e transmitindo para o interior. Ou a gente está fazendo em Salvador, gravando a aula e os colegas do interior podem depois comprar no site.
Vocês transmitem para o site pela própria plataforma do site?
Pela plataforma do site.
Vocês utilizam alguma rede, exemplo do YouTube?
Tem também a possibilidade pelo YouTube. Quando a gente faz parceria com a Comissão da Jovem Advocacia, eles têm um canal no YouTube que eles disponibilizam os vídeos também. Alguns vídeos são gratuitos, alguns têm um preço muito, muito de custo mesmo, muito barato, realmente só para pagar a manutenção, né, do site, das gravações. Mas a ideia é realmente deixar que vários advogados e advogadas acessem essas plataformas para que a gente consiga cada vez mais alcançar um número maior de colegas.
Como é que funciona essa plataforma EAD? Assim, no sentido de... Há uma diferença muito grande na relação presencial com a relação digital. Pergunto o seguinte. Você, enquanto aluno, você sente muito essa diferença pelo fato de você estar à distância, pelo fato de você estar numa tela e não estar presente? A aula é menor, a aula é maior, é mais didática, é menos didática? Vocês pensaram nesse aspecto?
As orientações para os professores são sempre as mesmas. Lembrando que ele está ali passando um conteúdo, mas que ele está passando conteúdo não para uma pessoa que está se graduando, mas para uma pessoa que já está na militância. Então, é alguém que precisa saber, não dos conceitos de apelação, mas precisa saber como apelar no Tribunal de Justiça. A ideia dos cursos EAD é que seja um curso menor, os módulos são menores, são de 15 minutos, com esses conteúdos, né, sendo passado ali pelos professores. A única perda que eu posso dizer que a gente tem no EAD é da convivência, né, da sala de aula, daquela interação que existe. A gente vê muito isso dentro da escola, aqui nos cursos presenciais, colegas, inclusive, que viram sócios. Fazem os cursos juntos, depois abrem sociedade. Um faz a área penal, um faz a área civil. Então, a única perda que a gente pode apontar é essa questão da convivência. Mas é também você pensar o seguinte, é um módulo tão pequeno de 15 minutos que você consegue no intervalo do almoço assistir, no transporte para casa assistir, no intervalo entre audiência e outra, o juiz demorou um pouquinho, você consegue assistir. Então, a gente consegue realmente acessar muitos conteúdos num espaço pequeno de tempo.
Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais uma pergunta a lhe fazer, mas a gente vai ao intervalo. E volta daqui a pouco, conversando mais com a doutora Thaís Bandeira aqui no OAB em Pauta. A gente vai ao intervalo comercial e volta já.
OAB em Pauta.
Bom, estamos de volta aqui com o nosso OAB em Pauta. Hoje conversando com a doutora Thaís Bandeira. Lembrando a você, somente para você que está nos ouvindo agora, deixa eu passar para você onde você pode ouvir o programa novamente, é no www.oab-ba.org.br. Você que não conseguiu ouvir o programa todo, pode ouvir novamente pelo www.oab-ba.org.br. www.oab.org.br e você pode baixar também o aplicativo para ouvir o programa, tanto por Android quanto por iOS. Você coloca lá Rádio Alba, você baixa o aplicativo e ouve o programa da OAB, tá certo? Doutora, a gente terminou falando sobre essa novidade das plataformas, do EAD, enfim. Agora, um detalhe importante. A gente falou sobre EAD, mas não falou sobre os presenciais. Aqui em Salvador, onde eles são realizados? E eu complemento a pergunta o seguinte, somente são realizados em Salvador ou existe também uma escola itinerante da Escola Superior de Advocacia que roda o interior do estado?
Nossa, Gana, a gente roda, viu? A gente roda muito.
Roda?
Roda. A gente faz aqui em Salvador, via de regra, dentro do auditório da ESA. Nós temos, na verdade, dois auditórios que são conjugados. A gente consegue abrir e deixar um auditório amplo, ou os dois menores. Depende do curso, né? Depende da demanda. E a gente roda. A gente roda esse interior. Pra você ter noção, eu já fui até chique-chique de carro pra falar sobre pornografia da vingança. Então, assim, a gente faz onde a ESA é demandada.
Aqui em Salvador fica onde o presencial?
Fica na Rua do Carro. No estacionamento da OAB, do lado do Fórum Rui Barbosa.
Sim.
A depender do curso, às vezes a gente precisa alugar um outro auditório, um auditório maior. Nosso auditório tem uma capacidade, em média, para 100, 120 pessoas, apertado das 120. Mas às vezes a gente tem coisas maiores, né? A gente tem eventos maiores, a gente aluga alguns outros auditórios. Já fizemos ali pela Tancredo Neves, com auditório até para 300 pessoas.
É preciso ter carteira da OAB para cursar?
Não, não. A gente agora está oportunizando que alguns jovens advogados, ainda sem carteira, né, que são formados sem carteira, e também estudantes de direito.
A partir de algum semestre?
Não, como não exigimos semestre. Não exigimos. Eu, inclusive, que sou professora de graduação, eu sempre informo aos meus alunos que vai ter evento da escola. Porque eu acho que já é um primeiro contato que aquele graduando tem com a advocacia.
Tem uma dificuldade grande, e aí perguntando enquanto professora, e enquanto diretora da escola e enquanto professora de faculdade e universidade, há uma dificuldade de você levar o aluno até esses cursos, por exemplo, o curso da escola superior. Ele tem dificuldade por achar que vai ser uma coisa chata, enfadonha, ou hoje o aluno já consegue compreender que a linguagem está adequada ao tempo dele?
Num primeiro momento, existe uma resistência achando que é algo só para advogado e advogada. Então, ele acha que ele vai ser, de alguma forma, escanteado, que a linguagem não vai alcançá-lo, que ele não vai entender o objetivo do curso. Mas aí, a primeira vez que ele vai, pronto. Isso já é completamente desmistificado, ele já passa a se interessar, chama outros colegas. Então, a gente tem pessoas que acompanham o trabalho da escola desde a graduação. Pegam a carteira e continuam.
A maior publicidade que vocês têm tido é o boca a boca?
Sim,
também?
Sem dúvida, sem dúvida.
Um aluno que chega na faculdade e fala, rapaz, o curso é massa.
É muito legal, o professor é bem bacana.
Não há linguajar jurídico, né? Então o curso é massa.
É, exatamente, exatamente. E os professores da escola são normalmente professores também da graduação. Então são pessoas que eles já tiveram contato, já conhecem por algum outro motivo, já têm uma afinidade, já tem essa ideia de realmente chamar para próximo da advocacia.
Agora, doutora, a gente falando sobre o curso em si, a gente fala sobre valores, né? Isso é uma coisa muito importante. Até pelo momento que passa a economia, é complicado para um aluno, e aí eu falo necessariamente sobre um aluno, um cursando de direito, ele ter condições de pagar um curso. Como é essa relação do custeio para o curso da escola superior?
Pronto. Todo jovem advogado ou advogada, até 5 anos, né, de formatura, de carteira da OAB, ele tem 50% de desconto. Em qualquer curso que a gente vai fazer, pode ser uma palestra de R$20, ele vai receber esse desconto, vai pagar R$10. Os idosos também.
R$10?
A gente tem palestras de R$10.
R$10?
Sim, sim. Chegamos a ter eventos de R$10. Chegamos a ter muitos eventos gratuitos. No interior, nas subseções, são todos gratuitos. Dificilmente tem uma subseção que quer cobrar por esses eventos, normalmente são gratuitos. Então, nós temos cursos no interior, por exemplo, de 8 horas de curso, gratuito. A gente desloca o professor, manda para lá,
bacana,
custeia
isso.
Tudo isso e o curso é gratuito. E, além disso, os graduandos, né, os alunos de faculdade, também 50% de desconto. E, de vez em quando, tem algumas situações muito excepcionais que as pessoas fazem pedidos para mim. Professora, por favor, eu estou precisando fazer um bilhetinho mesmo, deixam lá na escola. Professora, por favor, estou precisando, me interessei por esse curso, é um curso mais caro. A ideia é que o curso alcance o maior número de pessoas possível. E também, Gana, tem um negócio bem bacana que agora eu implantei, que está sendo um sucesso. Quando tem cerimônia de entrega de carteiras, eu levo 3 vouchers para sortear. Mas, menino, parece que eu estou sorteando assim o número da Mega Sena, porque o pessoal fica super feliz, super empolgado em ganhar esse voucher. É como se fosse assim uma porta aberta para a advocacia. Eles gostam bastante.
Vou pedir ao presidente para dar um voucher também de liberação de anuidade por um ano aos formandos da.
Olha,
da
eu não sei se eu não sei se eu já posso contar, não, mas eu estou negociando com o presidente uma novidade aí. Para aqueles que pagam anuidade.
Quer contar só para a gente aqui?
Eu quero. Aqueles que pagam anuidade à vista, a gente está negociando para fazer aí um voucher também.
Basta isso.
Sim, porque é interessante, né? Ele vai ter um desconto e ele também ganha um presente.
Sabe
da
que
escola.
É que fica bem claro aqui para a gente que trabalha com na imprensa e que faz rádio como um todo, é essa vontade da OAB em trazer a sociedade, não somente o advogado, mas a sociedade como um todo para junto dela. Isso a Escola Superior tem demonstrado cada vez mais. Não por nada, mas na sua administração, eu posso dizer. Porque isso é perceptível, porque quando você bota um curso de direito em que você vai desmistificando o direito, tirando aquela coisa, aquela ideia de que você tinha que era uma porta pesada para você abrir, para você conhecer o regramento interno de como andar no direito. Quando você traz isso para a sociedade, você faz com que as pessoas entendam mais ainda. O papel do advogado, ele é muito importante. Hoje, mais do que nunca, eu dizia isso para você, para a sociedade, mais do que nunca, ele deixou de ser não somente uma voz, mas a ajuda que a sociedade precisa. Principalmente aquela que menos favorecida, que é menos favorecida, menos favorecida.
Ô, Gane, e sobre essa questão, né, de trazer a sociedade, a gente tem evento na ESA que não precisa ser advogado nem estudante de direito, a gente tem evento aberto, completamente aberto. Então, assim, uma comissão, eu falo isso porque a gente já fez com a comissão de promoção da igualdade religiosa. Então, eles trazem para a gente pessoas de religiões distintas para fazer palestras. E, obviamente, o estudante de direito, o advogado também tem interesse, mas a sociedade civil tem interesse em ver esse evento. A gente deixa esse evento aberto, a gente nem cobra por esse evento, usa o auditório. Eu já assisti algumas situações dessa na escola, da gente ver, inclusive, pessoas completamente diferentes. Aquele cara de paletó e gravata, né? O advogado, a menina de taillé. E, de repente, chega alguém com uma roupa de religião...
Calça,
de
jeans e camiseta.
Não, mas uma roupa de religião de matriz africana, com torso na cabeça. Enfim, pessoas completamente diferentes dentro do nosso auditório. Isso é muito bonito, isso é muito bacana.
Isso aí, Thaís, remete a uma coisa muito importante. Alicerça, mais uma vez, o papel da OAB. O papel da OAB agora, à frente com essa administração, com vocês. Isso a sociedade precisava e precisa sempre. Né? Essa interação. E, porra, eu fico feliz por isso, porque essa aproximação é muito importante. Ainda mais no momento que as coisas acontecem, que estão acontecendo. Você vê agora que as prerrogativas foram alicerçadas, por assim dizer. E aí o advogado hoje tem mais qualidade para poder trabalhar. Isso foi muito importante, né? Mas essa relação cada vez mais próxima da OAB com a sociedade, isso é muito importante. Eu mesmo vou ser um frequentador de quase todos os cursos.
Pode vir, portas abertas.
Estarei lá para te ver quase toda semana. Pode ser.
A gente tem alguns eventos também que tem sido realizado, que eu também fico bem assim, emocionada de ver, que são eventos para pessoas portadoras de deficiência.
Sim,
a gente nunca tinha feito, inclusive, Gunning, foi até um desafio, porque a gente organizou o evento inteiro, depois a gente teve que se preocupar, por exemplo, com a acessibilidade ao sanitário. A gente está fazendo uma reforma na sala da ESA para poder fazer um banheiro com acessibilidade para cadeirantes. A gente tem que contratar uma pessoa especialista em Libras para ir traduzindo as palestras, porque tem pessoas que precisam disso.
Que bacana.
Então, nós tivemos uma reviravolta realmente até na nossa estrutura de ministrar aulas por conta dessas questões. Então, tudo que vai chegando na escola é uma forma de aprendizado para a gente também. A gente traz coisas novas porque chegam coisas novas para a gente.
Você consegue perceber, e aí eu vou perguntar a ESA, mas você consegue perceber a diferença que vocês fazem no desenvolvimento profissional do aluno? Vocês conseguem ter essa percepção?
Gunning, eu vou lhe dizer, eu como sou professora, então eu encontro muita gente no fórum, no tribunal, e o mais gostoso da escola é você ouvir o relato das pessoas.
Você se emociona?
Muito. Muito.
A ponto dos olhos ficarem
marejados. Muito, muitas vezes. Tem alguns eventos que a gente faz que quando o auditório está cheio e toca o hino, eu choro. Mas eu choro várias vezes. Isso não é o pessoal já conhece, eu acho que não é nem mais uma novidade. Eu me emociono muito de ver a quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar. principalmente quando a gente vai para o interior. Essa palestra, por exemplo, que eu dei em Xique-Xique, a quantidade de pessoas que vieram conversar depois comigo, agradecer a presença. Imagina, a diretora da escola, parecia que era uma celebridade chegando. E eu fui dar aula, estava de calça jeans no dia, eu até fiquei com vergonha, porque eu acho que ele estava esperando alguém, não sei, mais velho, mais formal. E foi realmente um bate-papo, eu sentei no meio deles. Eu acho que essa ideia de desmistificar realmente a OAB, de desmistificar o conhecimento, de dar acesso a todo mundo.
Você consegue entender a diferença que vocês fazem hoje? Você consegue ter essa percepção da diferença que o curso e que a OAB tem feito na vida das pessoas, dessa aproximação? Está perceptível para vocês, doutora?
Eu acho que sim. Quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com aqueles que frequentam a escola, a gente tem umas figurinhas assim que são carimbadas, sabe? Que a gente já encontra no corredor. E aí, cadê aquele curso da ESA que não teve esse semestre ainda? A gente já sabe quem são as pessoas que estão ali, que buscam conhecimento. Isso é muito interessante, muito, muito
essa
legal.
Essa propagação hoje é algo que...
Sim, e quando eles chamam os colegas, isso para mim, nossa, é muito satisfatório. Você olhar uma pessoa dizendo, poxa, adorei o curso, eu fiquei sócio de tal pessoa. Isso aí é um relato que não tem preço, não tem preço.
Tá satisfeita com...
Demais, demais, demais. Mas isso não quer dizer que eu quero parar, não. Que já tá bom, não.
Até porque tem uma pergunta que é importante lhe fazer. Você tem parceiros? A OAB trabalha com parceria nessa relação da Escola Superior? Quem são esses parceiros? Como funciona isso?
Temos, sim. Temos algumas parcerias e, assim, a gente está aberto. A gente fica sempre aberto para essas novas propostas. Há um tempo atrás fizemos um curso de Direito do Trabalho em parceria com o Instituto Pérola. O pessoal da ABAT veio, né, que é a Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. Eles vieram trazer para a gente essa proposta de curso, a gente aceitou, comprou a ideia, fizemos o curso. O Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que é o IBADPP, sempre também propondo. A gente fez um evento lindo em Vitória da Conquista, em parceria. Levamos professores aqui de Salvador, até professores renomados nacionalmente, porque a gente conseguiu firmar essa parceria. E aí levamos o professor Jacinto Coutinho. Foi um evento muito bonito lá na UNEB, muito cheio. Algo que foi assim, quando a gente olhava lá de cima do palco, olhava aqueles alunos e advogados e advogadas misturados, foi muito interessante. Eu fiquei assim...
Todos com os olhos brilhando.
Pronto, esse foi um dia que, quando tocou o hino, eu me emocionei. É a gente saber que a gente está fazendo aquilo ali de coração e que a gente tem um retorno. Que tem pessoas que se inscrevem, tem pessoas que colaboram com a gente, que compram nossa ideia, né? Porque não adianta também a escola oferecer muitos cursos e a gente não ter público. A gente não tem adesão. Então, assim, quando a gente vê o auditório cheio, é a sensação de que, poxa, eu dei o meu melhor para organizar, mas eu tenho um retorno. Tem gente que está gostando, tem gente que está vindo.
As pessoas, parece, e aí com a sua manifestação, que as pessoas estavam apenas esperando isso acontecer.
Exatamente,
né?
Exatamente. Tem eventos que a gente organiza, que a gente pensa, poxa, será que esse tema vai emplacar? Será que isso vai dar certo? Chega alguma comissão, assim, com um evento bem restrito, direito marítimo. Pô, direito marítimo, será que tem público para isso? E aí, quando a gente faz, olha o auditório lotado. Que
lotado.
Coisa, lotado, lotado.
Você tem um corpo decente privilegiado, acredito eu. Você também traz pessoas convidadas. E quem é esse corpo decente? Alguns notáveis que a gente possa citar?
Ganem assim, a gente tem os nossos professores que são as figurinhas carimbadas, né, da ESA. A gente tem a professora Sabrina Dourado, de Processo Civil, a gente tem o professor Antônio Jorge, a gente tem... Mas a gente tem também muitas pessoas que são, na verdade, advogados e advogadas que querem falar sobre determinado assunto. Ele não tem que necessariamente ser professor, ele tem que entender do assunto, porque, de novo, nosso assunto não é um assunto teórico. É um assunto prático. Então, às vezes, o cara nem dá aula na graduação, mas ele chega na ESA e dá um show. Porque ele diz, olha, na minha experiência prática, eu fiz isso, isso e isso, eu sentei com o desembargador e conversei desse jeito, eu chamei ele por esse apelido. E aquilo ali é que a pessoa está querendo ouvir na hora. Então, a gente tem pessoas que são professores e professoras, né, renomados, titulados, mas a gente tem esse cara que é do dia a dia e que chegou ali e contou a experiência prática dele, que foi o que o aluno precisava no momento. Então, a gente tem essa...
Essa história acaba meio que brilhando também o olho do
exatamente,
aluno.
Exatamente, exatamente. Tem alunos que querem ir para aula para saber como foi que o professor conseguiu chegar naquele nível ali da advocacia. Ele não quer que ele passe conteúdo, não. Ele quer fazer um bate-papo mesmo.
E o bate-papo é mais
importante. Bate-papo, bate-papo. De como você estava dizendo, conversa de bar. Ele quer sentar com um professor que ele acha que é um grande mestre e quer ouvir o dia-a-dia. Como
ele
é seu escritório.
O grande mestre está ali, mas ele quer ouvir o ser humano.
Exatamente. Como foi que você conseguiu? Quantos desafios você teve? Isso é muito importante. E a escola tem essa linguagem.
A escola traz bem por aí.
Exatamente.
Bacana isso. Você está certificado de conclusão? Ah, certificado?
Sim, sim, para todos os cursos. Até palestra, eles ganham certificados da carga horária daquela palestra.
Não é somente você chegar lá e, enfim, assistir.
Não,
nada.
A gente tem uma listinha de presença e aí eles depois recebem os certificados dos cursos. Isso é importante até para a qualificação profissional, depois para colocar nos currículos, isso é importante.
Os alunos do interior também são atendidos no curso presencial, doutora?
Também.
Aqui na capital?
Também.
Eu, por exemplo, uma dúvida: sou aluno, estou no interior e participo daquele curso do interior, mas se eu vier à capital nessa continuidade, eu também posso?
Pode. Pode. A gente trabalha muito no interior sobre demanda. Então, a gente tem o presidente de Jequié, manda para a gente aqui um ofício dizendo, olha, os colegas aqui de Jequié estão precisando de um curso de reforma trabalhista. E aí, eles sugerem professores, ou então a gente mesmo sugere para ele professores, mandamos o professor e aí o curso é ministrado. E, de novo, no interior, praticamente todos gratuitos. Então, eles vão demandando a gente, né, dizendo, olha, aqui está mais interessante juizado, aqui o tema da palpitante da vez é direito penal. Então, eles vão dando a gente as orientações e a gente vai mandando.
Eu sei hoje que a OAB, ela cobre o estado todo, né? As subseções estão em todo o estado. Como é feita essa escolha? Como é essa relação de você e interior? Então, Feira de Santana lhe provoca, Porto Seguro lhe provoca, Conquista lhe provoca, Xique-Xique lhe provoca... Ou existe um mapeamento feito pela presidência e pelas comissões para poder suprir a cidade? Como é feito
isso? Eu vou lhe dar duas respostas. A primeira é a seguinte: a gente tem uma planilha com todas as subseções.
Certo.
E todos os cursos que as subseções estão pedindo. E eu tenho do lado uma assinatura minha e uma assinatura de Fabrício. A gente vai ticando todos os cursos que as subseções estão pedindo e Fabrício vai autorizando. Assim que ele autoriza, a gente manda o professor. Então, não existe, e Piauí já fez dois cursos, não vai receber o terceiro, porque Cruz das Almas pediu. Não. Todas as subseções são atendidas. Na demanda que eles vão trazendo, a gente vai atendendo.
Como é que vocês publicizam isso? Por exemplo, você vai para Itabuna. Vamos lá que vai ter um curso lá de direito criminal. Bom, enfim, sei lá. Como chama lá o... Quando o preso tem o direito à audiência de custódia.
Audiência de custódia. Pronto. Faço bastante no interior.
Esse é fantástico. Esse está em voga. Como é que eu publicizo, como é que a OAB publiciza isso? Você vai fazer um curso de Itabuna, vocês usam somente as redes sociais, há um envolvimento maior da
subseção,
comunicação.
A subseção, ela realmente se encarrega disso. A gente hoje em dia tem uma grande aliada, que é a ferramenta do WhatsApp, né?
Sim.
Então a gente cria um card de divulgação, informando o horário, informando o local, informando quem são os professores que vão ministrar aquele curso. Fazemos esse card de divulgação, mandamos para o presidente da subseção, ele se encarrega de espalhar para os advogados interessados, exatamente. Além disso, a gente coloca também nas redes sociais da ESA. Mas eu acho que esse boca a boca realmente é o que difunde. E aí, Gana, o que eu queria te falar é o seguinte: Xique-Xique, por exemplo, não é subseção. Xique-Xique pertence a Irecê. Só que a gente atende não só a subseção, mas a gente atende também as cidades próximas da subseção.
Popularmente falando, a sub da subseção.
A sub da sub. A gente já mandou, por exemplo, um curso, algumas eu tenho assim de cabeça, Xique-Xique é uma delas, a gente já mandou um curso para uma cidade chamada Barra, que é sub da sub de Barreiras.
Sim, Barra, município de Barra.
Exatamente. Então a gente já fez cursos assim, a gente tem uma preocupação de interiorizar realmente a escola, não só com a subseção, mas com a região próxima.
Então, para quem nos ouve agora e por acaso não exista uma subseção na sua cidade e queira que a escola superior, que os cursos da escola superior cheguem lá, como é que ele pode obter informações?
Ele pode, por exemplo, fazer uma lista de interesse, mostrando que determinada cidade quer fazer um curso de penal, de trabalho, enfim, encaminhar para o presidente da subseção dele.
Certo.
Se a subseção for Irecê, por exemplo, encaminha para o presidente de Irecê e Irecê manda aqui para a escola, informando que a cidade está precisando de determinado curso.
E a OAB vai
atende,
lá?
Atende, a OAB atende. A gente faz curso em cidades com 30 advogados inscritos na OAB. E aí, quando a gente chega na cidade, os 30 estão na aula. É algo fantástico de ver. A gente sabe...
Felizes,
empolgadíssimos, porque a escola chegou até lá.
Porque a OAB foi até o interior.
Exatamente.
Fantástico isso. eu sou aluno, eu quero ser aluno e quero obter mais informações. Como é que eu posso obter informações sobre os cursos? Eu ligo para onde? Eu entro em que site? Eu falo com quem? Como é que eu faço?
Bom, eu já vou agora comprometer meus funcionários da ESA que vão ficar empolgadíssimos com essas ligações. A gente tem dois funcionários que são nossos carros-chefes na escola, certo. Que é Audrey e Kleber. A Audrey é a minha coordenadora dos cursos. A gente tem rede social, que a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, e a gente também tem o site, né, da escola, que em todas essas mídias a gente tem as informações dos cursos que estão acontecendo e os próximos eventos que a gente já tem agendado.
Pelo site da escola, pelo site do OAB eu também consigo adentrar?
A gente tem um link para o site da ESA.
Então, pelo www.oab-ba.org.br.
Você vai procurar a escola da advocacia e aí vai vir um link direto para a ESA.
Doutora Thaís, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo aqui no OAB em Pauta. Por favor, suas considerações e quando puder, eu vou lhe chamar de volta para a gente falar mais sobre a Escola Superior de Advocacia.
Ah, eu volto sim, porque eu tenho um prazer enorme em estar à frente da escola. Eu acho que como professora foi um formato que eu consegui para aliar duas paixões, que é a advocacia e a docência. Eu acho que eu estou completamente realizada no lugar onde eu estou hoje em dia.
Alguma meta, assim, para o futuro que a senhora almeja dentro da escola, que já está ali engatilhada?
Vou falar algum do nosso sonho? Projetinho aí, que a gente está colocando em prática agora, que são os cursos de pós-graduação. Eu quero agora levar, a gente está fazendo em Salvador, em Barreiras, eu quero levar cursos de pós-graduação para o interior. Eu acho que o advogado não precisa se deslocar para a capital para fazer um bom curso de pós-graduação. Ele pode fazer.
Vai se propor a
sim,
isso.
Ele pode fazer na cidade onde ele mora.
Bom, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença mais uma vez, lembrando a você que o programa OAB em Pauta é um programa aqui da Rádio Alba, com a produção de Dalmir Campos e com a apresentação minha, de Luiz Gannem. Se você quiser acompanhar mais uma vez e não pôde ouvir por completo, como eu já lhe disse, você pode ir no site www.oab-ba.org.br. A todos um bom dia, até o próximo programa. Tchau.
OAB em Pauta.